Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor.
Olhar da Cidadania destaca...
Durante 2 semanas, líderes de diversos países se reúnem para discutir ações contra o aquecimento global. E o espaço não poderia ser outro. A Amazônia, o maior símbolo de vida, biodiversidade e esperança do planeta. Para conversar sobre o especial COP30, o entrevistado de hoje é o professor Paulo Artacho. Professor, boa tarde. Falando direto de Belém.
Oi, boa tarde, Joel.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Nesse início de COP, o que mais te surpreendeu?
Olha, eu tive surpresas positivas. A gente não só está vendo uma luz no fim do túnel, como está vendo até uma luz no meio do túnel. O que temos visto é que, por exemplo, o discurso do presidente Lula na abertura da COP, o discurso oficial, colocando que nós temos que, nesta COP, definir uma rota de caminho para que a gente possa implementar a transição energética e sair do uso do petróleo o mais cedo possível e da maneira mais justa possível, ajudou em muito as negociações, ajudou a quebrar um pouco o gelo da questão do grande elefante que nós temos na sala da COP30, que é o uso de combustíveis fósseis. E os avanços importantes na área de financiamento climático, logo nos primeiros dias, também foram muito positivos. O sucesso do Fundo de Florestas para Sempre, que o Haddad está implementando, negociações sobre a estruturação de links entre os diferentes mercados de carbono de diferentes países. Então, eu acredito que nós tivemos um excelente começo nesses primeiros dias da COP30.
Reduzir emissões, adaptar-se a mudanças climáticas, garantir a justiça climática, com destaque para o financiamento e a transição justa para os países em desenvolvimento. Também zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030, professor. É uma meta ousada, mas que nós podemos conseguir.
O Brasil já reduziu em 62% o desmatamento na Amazônia ao longo dos últimos 4 anos. Isso é um avanço extraordinário. Claro que ainda está longe de termos desmatamento zero. Claro que ainda está longe de termos um sistema de governança na Amazônia que não permita grupos criminosos continuem a destruir um patrimônio que é de todo o país. Eu acredito que nós estamos na direção certa, mas nós precisamos acelerar o passo.
Vamos avançar no financiamento climático?
Vamos avançar. É difícil ainda no começo da COP você saber avançar até quanto, particularmente porque a questão geopolítica atual é muito mais complexa do que estávamos há 3, 4 ou 5 anos atrás. Isso dificulta os países a se comprometerem com compromissos que, eventualmente, eles não tenham condições de cumprir. Mas esperamos que as conversas estão indo a todo vapor, tanto pelo sistema financeiro, Banco Mundial, FMI, BID e assim por diante, quanto pelas questões entre os países. Então, está indo bem, as discussões estão indo adequadamente, mas ainda é muito difícil prever o resultado final por razões meio óbvias.
Como está o debate em relação às mudanças para a fonte de energia limpa e renovável e a superação da dependência de combustíveis fósseis, professor?
Hoje já temos geração de energia solar e eólica a preços competitivos com os combustíveis fósseis. Particularmente o Brasil, por ser um país tropical e ter amplas áreas para a exploração com energia eólica e solar, pode se tornar uma potência mundial de energia verde, sustentável, com baixas emissões. Mas nós precisamos implementar políticas públicas que possam acelerar esta transição energética no Brasil, o Brasil dando exemplo os demais países e nosso planeta.
Em relação à gestão da água, qual é a principal preocupação?
Olha, a gestão da água é um dos problemas mais sérios que o Brasil está enfrentando em relação às mudanças climáticas globais. O Brasil está se tornando muito menos rico do que a gente imaginava algumas décadas que seria infinito, que é a água. E o Brasil tem que pensar adequadamente sobre como vai lidar com essa nova situação de muito menor disponibilidade de água que já observamos hoje. Então, nós temos que pensar de uma maneira criativa, de uma maneira que atenda aos interesses da população como um todo.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje, especial COP30. O entrevistado é o professor Paulo Artacho, falando direto da COP30 em Belém, do Pará. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Florestas podem ser chave para combater desemprego e promover riqueza. Mônica Gray, de Nova York, tem as informações.
Milhões de jovens vivendo em economias emergentes, prestes a entrar no mercado de trabalho já na próxima década, o mundo prevê a criação de apenas 400 milhões de empregos. Muitos países enfrentam uma rápida urbanização e crescimento populacional, e a pobreza rural persiste. Ao mesmo tempo, várias nações possuem uma riqueza natural renovável substancial, como florestas, pesca e biodiversidade, que representam uma oportunidade para criar empregos. Segundo o Banco Mundial, gerar mais postos de trabalho é fundamental para eliminar a pobreza e proteger o planeta. A gestão sustentável de florestas, que cobrem mais de 30% da superfície terrestre, permite que os países abram novos caminhos que reduzam a pobreza, impulsionem o crescimento e preservem o meio ambiente. Globalmente, o setor florestal emprega cerca de 33 milhões de pessoas. No entanto, o impacto dos empregos vai além do próprio setor. Para cada 100, são gerados, em média, 73 postos de trabalho adicionais na economia. A lista inclui empregos florestais, exploração sustentável da madeira e em produção florestal não madeireira, com colheita e o processamento de produtos como nozes e resinas. Serviços como ecoturismo e restauração dos ecossistemas também fazem parte dessa evolução. O Banco Mundial está realizando parcerias com governos e o setor privado para criar empregos de qualidade e oferecer também oportunidades sustentáveis para pessoas e comunidades. No Brasil, a silvicultura comercial e os esforços de restauração estão gerando empregos verdes. A região do Cerrado, um dos ecossistemas mais biodiversos e sazonalmente secos do mundo, abriga cerca de 25 milhões de pessoas. E a Corporação Financeira Internacional, membro do Banco Mundial, apoia uma estratégia de reflorestamento que deve criar empregos em operações comerciais de madeira. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
O Banco Mundial está a ampliar investimentos para construir economias florestais sustentáveis. O projeto no Brasil deve gerar 1.800 empregos em cadeias de valor e 800 diretos na gestão florestal sustentável. É uma boa notícia, né?
Isso é crítico para recuperar os serviços ecossistêmicos, como a chuva, por exemplo, a ciclagem de nutrientes, que garantem um meio ambiente estável para as atividades econômicas brasileiras. Isso não só é possível, como é altamente desejável que esse investimento se faça da melhor maneira possível e instrumentos financeiros para incentivar estas propostas estão sendo discutidos aqui na COP30.
Um pequeno intervalo na nossa conversa com o professor Paulo Artacho para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Christian, nesta semana eu quero ouvi-lo sobre as consequências do ataque à ciência. Por que a ciência está sendo tão questionada e tão atacada nos dias de hoje?
Ótima pergunta. A ciência está na baila, está na berlinda, mas também porque ela se aproximou mais das pessoas. Com a chegada do ambiente digital, com a disponibilização das revistas online de forma gratuita, qualquer um que estiver interessado, com os sistemas agora de tradução, Qualquer um entra nas melhores universidades do mundo e percebe uma coisa que é chocante para quem não trabalha na área. A ciência tem divergências. A ciência tem controvérsias. Grupos de cientistas trabalham com hipóteses que não são necessariamente as mesmas. De que a ciência é como se fosse uma conversa, em que hora ela chega num consenso, depois ela muda esse consenso. Aquilo que era bom para a dieta há 10 anos hoje é ruim. Práticas antigas condenadas podem se tornar práticas aprovadas. Essa percepção de que a ciência, em um grande debate, ela incita a seguinte ideia. Bom, já que há polêmica, já que há várias interpretações ou hipóteses concorrentes, por que não a minha? Por que não a Terra plana? Por que não a ideia de que existiria assim, um criacionismo biológico? Enfim, qualquer ideia passa, então, a se credenciar para destituir a ciência como grande organizadora de autoridades cognitivas e das racionalidades, pelo menos no Ocidente ou no Ocidente cristão mais recente. Então, a ciência está em ataque porque, de certa forma, a nossa capacidade de conversa se ampliou muito e a gente não consegue entender essa complexidade, né? E a gente reduz essa complexidade. Assim como se a ciência fosse assim, uma religião um pouquinho mais crescida. Não é verdade, né? Não tem esse passo de uma para outra. Como se a ciência fosse assim, só uma ideologia que tem mais gente acreditando nela. Não é verdade. A gente já tem critérios, tem métodos, tem regras para essa conversa que quem está de fora acaba não percebendo. O terceiro motivo para a gente odiar a ciência é que a ciência custa caro. A ciência, ela envolve programas de longo prazo, investimentos que às vezes não dão certo. A ciência envolve risco, a ciência envolve tomadas de decisão que as pessoas comuns dizem assim, talvez eu não quero investir assim o meu dinheiro público no estudo aramaico antigo, ou então no sânscrito, porque justamente tem um entendimento local, parcial dos saberes. Então, a ciência é esse baluarte da universalidade, esse campo em que a gente fala uma língua que realmente é para todos. A ciência, ela é contra condomínios de saber, a ciência é contra os currais. E quem gosta de curral não vai gostar de perceber que a ciência está contra os pequenos tiranos.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, especial COP30. O entrevistado é o professor Paulo Artacho, falando direto da COP30 em Belém, do Pará. Professor, o espírito das delegações estrangeiras na COP30 aí em Belém, onde o senhor está, elas trazem sugestões, elas vêm com olhares de confiança. Como é que o senhor sentiu esse clima aí em Belém?
Joel, a gente não pode esquecer que o que tem aqui são diplomatas. Diplomatas, né, respondem a governos, a políticas de governos. E os governos respondem à sua situação econômica, aos grupos econômicos que sustentam a economia de cada país. Então, o que nós vemos aqui, na verdade, é cada país tentando puxar a sardinha para o seu lado e vendo aonde eu posso levar a maior parte das vantagens nestas discussões diplomáticas todas que estão ocorrendo aqui na COP. Você vê que cada um vai tentando puxar para favorecimento do seu sistema econômico. Na verdade, poucos aqui estão efetivamente pensando e estruturando soluções para o planeta como um todo. Enquanto cada um fica puxando a sardinha para o seu lado, obviamente o livre caminho médio final pode ser muito pequeno, como tem sido ao longo das 30 COPs. Exatamente por isso, o embaixador Correa do Lago colocou claramente que essa tem que ser a COP da virada. E é realmente, eu não posso concordar melhor com ele. Temos que mudar esse jogo, sair dessa discussão diplomática meio inútil e partir para a agenda de ação. A agenda de ação ela não é amarrada pelos regulamentos das Nações Unidas, que é totalmente feito para basicamente não funcionar.
O que representa a ausência dos Estados Unidos na COP30?
Os Estados Unidos, como a maior economia do planeta e o maior emissor de gases de efeito estufa histórico, tem um papel certamente importante na construção de uma nova sociedade muito mais sustentável, muito menos dependente de combustíveis fósseis. Isso é um ponto importante. Entretanto, eu posso te garantir que todos aqui ficaram muito felizes que os Estados Unidos não tenham uma participação concreta aqui na COP, porque se eles fossem participar, eles basicamente viriam aqui para bloquear qualquer medida que possa efetivamente ir contra os interesses dos Estados Unidos, que estão alinhados com os interesses da indústria do petróleo. Então, na verdade, foi um enorme alívio os Estados Unidos não ter mandado delegações. E, olha, é uma pena que um país importante como os Estados Unidos não esteja participando, mas os demais 195 países vão continuar trabalhando por um mundo mais justo e um mundo melhor.
Falando em desafios, a Organização Meteorológica Mundial previu em maio deste ano que há 98% de chance de pelo menos um dos próximos 5 anos ser o mais quente já registrado e ultrapassar temporariamente o limite de 1,5 graus.
Estamos indo para uma trajetória de aumento médio de temperatura de 2,8 graus Celsius com os atuais compromissos dos países, o que leva países tropicais como o Brasil a ter um aumento de temperatura da ordem de 4 graus a 4 graus e meio, o que é um aumento muito significativo e vai ter impactos enormes sobre a sociedade brasileira, impactos na saúde da população, impactos na nossa economia, impactos no agronegócio, impactos na produção de energia hidroelétrica e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para minimizar esses impactos na sociedade brasileira e quanto mais cedo a gente começar, melhor para todos nós.
Qual a expectativa que o senhor sentiu entre as delegações que vieram participar aí em Belém desse importante evento?
Muito boa, eu acho. Assim, a minha primeira ideia. Quer dizer, todos sentando na mesa de negociações, claro que cada um com seus próprios interesses, mas tentando achar um denominador comum que possa fazer com que o documento final conste compromissos mais sérios e mais amplos para que a gente possa lidar com a questão da emergência climática como um todo. Mas é claro que a transição energética é um problema importante para todos, porque vai exigir investimentos pesados e um tempo bastante razoável para ser implementado, um tempo que, na verdade, nós já não temos, porque a crise climática já se agravou a um tal nível que já está impactando significativamente as sociedades, as economias, as infraestruturas de cada país e assim por diante. Nós deveríamos ter começado a implementar medidas sérias há 10, 15 anos atrás, no começo do Acordo de Paris. Mas, infelizmente, isso não foi feito e quanto mais cedo a gente implementar medidas concretas, mais barato fica, porque o custo da inação, ou seja, o custo de não fazer nada no futuro, vai ser várias vezes maior do que o custo de reduzir emissões atualmente.
Com a COP30, o Brasil assume um protagonismo para o mundo fundamental na preservação do meio ambiente.
Entre todos os países do G20, é o país que tem a melhor matriz energética mais renovável. Nós temos vantagens estratégicas enormes na questão das mudanças climáticas, temos um potencial de geração de energia solar e eólica a baixo custo, muito maior do que qualquer outro país do planeta. O que nós precisamos são de políticas públicas que aproveitem essas nossas vantagens estratégicas para as nossas condições e que o Brasil possa se tornar um país líder já nos próximos anos, ou talvez nas próximas décadas, na questão da sustentabilidade do planeta como um todo. E nós temos tudo para fazer isso, e o presidente Lula, logo no discurso de abertura, frisou esse compromisso do Brasil. O presidente Lula, nos discursos da reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, também deixou claro que os BRICS, como aliança, vão trabalhar na direção de estabilizar o clima do nosso planeta. O que a gente só precisa é transformar essas palavras em ações.
Falando em ações, professor, como repercutiu a decisão do governo de permitir a busca de petróleo no pré-sal na bacia amazônica?
Olha, isso não, obviamente, isso não é um assunto que é discutido aqui na COP, porque, obviamente, são decisões de cada país, né? Quer dizer, é importante a gente separar essa questão. Então, esperamos que o governo reveja esta decisão de explorar petróleo e olhe para o futuro, não olhe mais para o passado, ou olhe só para os interesses da infraestrutura da indústria do petróleo no Brasil, mas olhe para o interesse da população brasileira como um todo.
Para isso, é fundamental sensibilizar a sociedade civil a respeito de um tema tão importante como esse.
Sem dúvida nenhuma, e eu acho que eu sempre coloco que a questão das mudanças climáticas deixou de ser uma questão científica para ser uma questão de comunicação. Então a bola está com vocês, jornalistas, que têm a obrigação de fazer levar essas mensagens que são estratégicas para a sociedade brasileira até o seu João, o seu Pedro, a dona Maria, para que eles saibam do risco que a indústria do petróleo está levando os seus filhos, para os seus netos e para eles próprios. Então, essa consciência dos impactos das mudanças climáticas na vida da população brasileira ainda não é muito disseminada. E os órgãos de comunicação têm um papel muito importante nesse sentido.
Nossa entrevista hoje, nós estamos na COP30, falando diretamente de Belém com o professor Paulo Artacho. Professor, para encerrar nossa entrevista, qual é a sua maior preocupação nesses primeiros dias de COP? O senhor já pode ter um cenário das discussões, daquilo que poderá ser resolvido, né, ser estabelecido na COP? Se a COP terminasse hoje, qual seria a sua principal preocupação?
Olha, o que a gente vê na COP é um ambiente de muita discussão, uma participação da sociedade civil de uma maneira muito forte e também participação de empresas do setor financeiro de uma maneira muito forte, inclusive do agro como um todo. Então, o que a gente vê são todos discutindo soluções, que é exatamente o que a gente precisa. A solução para um problema tão complexo como a crise climática não é fácil, não vai sair do bolso do colete e ninguém tem uma solução pronta. Isso vai ter que ser construído pela sociedade brasileira e, de preferência, levando em conta todos os setores da nossa economia, da nossa sociedade civil e assim por diante. Então, o que eu espero é que, no final, tudo isso vale a pena.
Professor, um destaque final, direto da COP30.
Vamos negociar bastante, vamos fazer todo o possível para que todos os grupos sociais tenham influência nas decisões dessa COP, para que ela possa tirar resoluções concretas, uma plataforma de ação concreta para lidar com as mudanças climáticas, voltado para os interesses da sociedade como um todo. Isso é o que eu espero que a gente possa chegar no final dessa COP.
Agradeço a participação do professor Paulo Artacho. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Não deixe de acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Siga o Observatório nas redes sociais. Basta procurar Observatório 3 Setor no Instagram e no Facebook. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Votaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.